Olá, muito bom dia. Termina este domingo a Semana do Consagrado, uma oportunidade para contarmos a história de quem opta radicalmente pela vida consagrada. Neste programa da Igreja Católica terá a oportunidade de conhecer muitas e diferentes ocupações de mulheres e homens que optam pela entrega total a uma causa, social ou transcendente, mas sempre marcadas pelo seguimento do exemplo de Jesus Cristo.
Sempre que canto porque queres, Senhor, tocas o meu coração, que vibra de orgulho e que se enche de amor, e chorando se torna canção. Toda a tristeza e ternura se encontram na mesma melodia, e o meu coração estende as asas, voando solto e leve sobre a imensidão do mar. Estas notas são meu canto, riquezas que entrego ao meu Senhor, pois cada nota oferecida se faz vida nesse encanto. É só para ti, ser só para ti, mais nenhuma nota quero cantar. São meu canto, riquezas que entrego ao meu Senhor, pois cada nota oferecida se faz vida nesse encanto. É só para ti, ser só para ti, mais nenhuma nota quero cantar.
A vida consagrada, evocada pelo poema e a música do padre João Paulo Vaz, nesta Canção para o Meu Senhor. Agora olhamos as leituras da Bíblia que discutem nas Eucaristias deste domingo. O que faremos a partir da análise do biblista padre Joaquim Garrido.
O Evangelho deste quinto domingo do tempo comum leva-nos até à Galileia, nos primeiros tempos do ministério de Jesus. Ele tinha começado a andar pelos caminhos e aldeias da região, concretizando aquele programa que havia proclamado na sinagoga de Nazaré: anunciar o amor de Deus a todos aqueles que estivessem interessados em receber essa boa notícia, libertar os que viviam apanhados por uma lógica de egoísmo e de pecado, magoados pelo sofrimento e pela marginalização, sufocados sob o peso de leis escravizantes, afogados no medo e na desilusão. Depois desse anúncio, e como resultado da ação de Jesus, começavam a notar-se os primeiros frutos. À sua volta estava a formar-se um grupo de pessoas para quem o caminho apontado fazia sentido e que queriam seguir Jesus. O que é necessário para integrar o grupo dos discípulos de Jesus? O que é que isso implica? Qual a missão que lhes é confiada? O nosso texto é, antes de mais, uma resposta a estas questões, ou, se quisermos, uma catequese que procura definir a identidade deste grupo. Os discípulos de Jesus são, antes de mais, aqueles que vão com Jesus no mesmo barco. É desse barco, a comunidade cristã, que a palavra de Deus se dirige ao mundo, propondo a todos a libertação. Pôs-se a ensinar da barca a multidão, diz o Evangelho deste dia. Ser discípulo de Jesus é, em segundo lugar, escutar as propostas que ele apresenta, conduzir a própria vida de acordo com elas, mesmo que essas propostas, por vezes, pareçam ilógicas, incoerentes ou até ridículas. E quantas vezes isso acontece face aos esquemas e valores do mundo? Aconteça o que acontecer, o verdadeiro discípulo confia incondicionalmente em Jesus, entrega-se nas mãos dele e cumpre à risca as suas indicações, porque tu dizes: lançarei as redes. Ser discípulo é, em terceiro lugar, reconhecer Jesus como o Senhor, ver nele a grande referência que enche de sentido a nossa vida. É o que faz Pedro ao perceber como a proposta de Jesus é geradora de vida em abundância. O título Senhor, em grego Kyrios, é o título que a comunidade cristã primitiva dá a Jesus ressuscitado, reconhecendo nele o Senhor que preside ao mundo e à história. Ser discípulo é, em quarto lugar, aceitar a missão que Jesus propõe, ser pescador de homens. Para entendermos o verdadeiro significado da expressão, temos de recordar o que significava o mar no ideário judaico. Era o lugar onde residiam os espíritos e as forças demoníacas que procuravam roubar a vida e a felicidade do homem. Dizer que os seus discípulos são chamados a serem pescadores de homens significa que a missão do cristão é continuar a obra de Jesus em favor do homem, procurando libertar o homem de tudo aquilo que lhe rouba a vida e a felicidade. Trata-se de salvar o homem afogado no mar da opressão, do egoísmo, da violência, do sofrimento, do medo, as forças demoníacas que impedem a felicidade do homem. Ser cristão é, finalmente, deixar tudo e seguir Jesus. Lucas expressa desta forma que a aposta incondicional em Jesus, a generosidade e o dom total devem ser os sinais distintivos das comunidades e dos homens e mulheres que aceitam ser discípulos de Jesus.
No portal da Conferência Episcopal Portuguesa, em www.eclesia.pt ou na página da internet dos Sacerdotes do Coração de Jesus, deunianos.org, encontra uma análise mais profunda dos textos que se escutam nas Eucaristias deste domingo e das mensagens que sugerem nos dias de hoje.
Sai, Senhor, que na vida nem sempre temos tudo, tudo dado. Ter tudo o que quero, o que gosto. Por isso peço-te a ti que me leves sempre, sempre contigo.
O tema A Entrega, do grupo Simples, que é também o tema dos testemunhos que agora vos apresentamos. São histórias de vida consagradas que agora queremos partilhar consigo, tanto as que acontecem no silêncio de um mosteiro, como no dinamismo de muitas ajudas sociais. Vejamos um exemplo. No coração da cidade de Lisboa, um espaço que nada denuncia guardar uma comunidade de religiosas. junto à Basílica da Estrela, encontra-se o Mosteiro das Irmãs Clarissas. É de lá que a irmã Maria José dá a conhecer o dia-a-dia de um grupo de consagradas, marcadas pela contemplação e pelo silêncio.
Atrás das imponentes paredes do mosteiro, a vida desenrola-se igual a tantas outras.
Olha, já é uma vida normal, não é? Também dormimos, também comemos. Levantámo-nos a 10 para as 6 da manhã. Toca o despertar. E às 6:30 vamos para a capela. Começamos pela meditação até às 7, em silêncio. E às 7 temos a hora litúrgica de laudes. Às 7:30 a Eucaristia. Depois temos uma outra hora intermédia que é chamada a hora da Tércia. Portanto, isto, digamos, liturgicamente, a vida de uma contemplativa faz-se com base nesta, digamos, na liturgia das horas. A liturgia das horas é rezar com a Igreja. Às 8:30 tomamos o pequeno almoço, porque precisamos de comer, quando morremos mais cedo do que está previsto. Depois as irmãs entregam-se ao trabalho normal, que é necessário, não é? Da limpeza do mosteiro e também do fabrico das hóstias que fazemos aqui. Costumo dizer que aqui é a padaria de Jesus Cristo, não é? Aqui prepara-se o pão que vai se transformar no corpo do Senhor. Depois, ao meio-dia, vamos novamente para a capela, isto para dizer que as irmãs encontram-se comunitariamente 5 vezes por dia, e ao meio-dia vamos para a capela, onde rezamos a hora de sexta, e a seguir a Croa Seráfica, que é uma devoção franciscana, que são as 7 alegrias de Nossa Senhora. Depois temos o almoço, e sim, às 3 da tarde temos novamente a hora de Noa. E nestes intervalos da capela e da coisa, há a vida comum, daquilo que é necessário fazer em casa, desde o atendimento à porta também, às pessoas, ao atendimento aos peregrinos que vêm visitar o espaço da Jacinta. Portanto, é sempre uma vida muito, muito cheia. Depois, às 6, voltamos à capela, a rezar o terço, a oração de vésperas, meditação, até às 7:30, depois temos o jantar. Às 8:30 temos a hora de recreio, nos encontramos todas para conversar e falar e comentar, e quer alguma outra notícia que aconteceu, ou qualquer outra coisa, ou pedidos de oração. É recreio, festa. Depois voltamos à capela a rezar a hora de ofício de leituras, as completas. Depois, para além disto, cada irmã tem a adoração, a sua hora de adoração, diante do Santíssimo exposto, que temos todos os dias na capela.
Os joelhos dobrados são a força de muitos pés a andar. Na serenidade, as irmãs Clarissas explicam a sua entrega à oração.
Eu costumo dizer uma frase minha, não é? Mas costumo dizer que só caminha quem está parado. Isto é uma contradição. Porque caminhar na vida não significa andar com os pés. Acho que caminhar só conseguimos quando paramos. E penso que a vida contemplativa é um caminhar parado. Há uma outra dimensão que eu digo, que os nossos joelhos dobrados são a força de muitos pés a andar, não é? Isto quer dizer que mesmo de joelhos nós continuamos a andar nos pés de muita gente, porque carregamos, entre aspas, as dores, as alegrias, os sofrimentos, as esperanças do nosso povo. Portanto, nunca estamos parados. E eu acho que contemplativos somos todos. Eu acho que é um dom, uma pequena semente que está no coração de todos. Uns desenvolvem mais do que outros. O facto de eu ter ou estar na vida contemplativa, isso não quer dizer que eu tenho a... Como é que se diz? Sou detentora do grande dom da contemplação. Isso não. Há pessoas que não estão dentro de uma clausura e que são grandes contemplativos. O facto de estar na clausura e nesta vida contemplativa é simplesmente, faz parte deste corpo místico de Cristo, em que é necessário de tudo, um pouco, dos que trabalham e dos que rezam. E as duas partes complementam-se. E para um lado, e para uma coisa e para outra, é preciso uma graça especial de Deus. E todos somos chamados a complementar-nos uns aos outros. Ninguém aqui trabalha isoladamente.
A vida no interior de um mosteiro, narrada por quem até queria ser jornalista. A irmã Maria José, natural da Ilha da Madeira, conta-nos agora como aconteceu a descoberta de uma vocação à vida contemplativa.
Na Ilha da Madeira, foi despertando a vocação da irmã Maria José, que consagrou a sua vida e hoje é a Madre Abadesa das Irmãs Clarissas de Lisboa.
Tinha eu 19 anos, quando despertei para, digamos, um género de vida que muitas vezes podemos dizer que é fora do comum. Primeiro que tudo, decidi consagrar-me a Deus. Isso fez com que eu tivesse que deixar aquilo que eu pensei que seria o meu caminho, que era o matrimónio, e por acaso já estava comprometida. E tive que deixar, enfim, um outro passo que não foi fácil. Não foi fácil. Talvez para mim não foi muito difícil, mas para ele talvez sim. Realizou-se uma semana bíblica na minha paróquia, e então as irmãs que organizavam essa semana bíblica, que eram, neste caso, as irmãs paulinas, ao prepararem os grupos na paróquia, pediram que houvesse duas ou três pessoas que se responsabilizassem por irem às irmãs clarissas pedir orações pelo bom fruto da vida da semana bíblica. E eu, de facto, fui o primeiro toque. E eu fui o primeiro contacto que teve com as clarissas. Fui, de facto, pedir às irmãs orações pela semana bíblica. E as irmãs, depois, passado algum tempo, isto é uma história muito grande, deram-me um livro sobre Santa Clara, sobre a vida contemplativa. E uma pequena frase desse livro é que me fez decidir que a única forma de abarcar todos os campos de apostolado e de estar em todo lugar ao mesmo tempo é a oração.
A grande força da Igreja nasce dos dons colocados ao serviço, na contemplação ou no ativo. Todos são membros importantes.
Eu penso que o grande segredo está nesta comunhão, deste corpo místico. Vivemos uns para os outros e a grande força da Igreja está na comunhão e neste espírito de oração que nos congrega a todos. Portanto, os contemplativos e aqueles que estão mais em ação. Não somos pessoas separadas. Portanto, os contemplativos também andam, também caminham. Caminham de uma forma diferente das pessoas na ação apostólica lá fora. Mas nós somos um motor. Nós precisamos deles, não é? Dos nossos irmãos e irmãs na vida ativa, porque eles também são o conforto da nossa oração. Porque é muito bonito quando nós estamos a rezar e de vez em quando vamos ouvindo falar de alguns frutos lá fora, não é? E isso nós apoiamos-nos, assim como as pessoas que na sua ação apostólica, nos momentos mais difíceis, sabem que há irmãs e irmãos que rezam por eles. Isto só para dizer que a vida não está parada, nós andamos com os nossos irmãos lá fora.
É nesta certeza que as irmãs clarissas se ajoelham, hora a hora, em oração contínua por toda a Igreja.
A felicidade de uma vida entregue à contemplação, ela constitui uma dimensão da vida consagrada na Igreja Católica que vos damos a conhecer através de quem a vive todos os dias, não só no interior de um mosteiro, como também no exercício de atividades sociais. É o caso de Artur Pereira, padre salesiano. Os seus dias não se compreendem sem o contacto com centenas de alunos.
Os padres salesianos dão a sua experiência e semeiam o Evangelho para a cultura fecunda em cada jovem que formam.
A nossa atividade situa-se entre dois momentos, entre o momento da oração da manhã e a oração da tarde. E como o pátio é o lugar do encontro com Deus, o ser de vida ativa ou contemplativa, nós dizemos até somos contemplativos na ação, porque a nossa vida, das duas uma, ou parte de uma experiência de Deus, ou então é ativismo. Isto é, é tudo o que as outras pessoas fazem e, se calhar, com menos qualidade. Porque nós, de facto, não somos especialistas em tudo. Mas precisamos ser especialistas no Evangelho. Isto é, no seu anúncio, na sua prática, no rezar bem para que a oração, de facto, influencie decisivamente a nossa ação. Portanto, e unificar a nossa vida à volta da dimensão da oração, para que a nossa atividade seja, de facto, um semear que corresponda a uma cultura fecunda, penso que é o núcleo da nossa vida.
Os dias vão desfiando as horas de entrega aos jovens, a vocação plena dos salesianos.
Depois temos o horário normal de uma pessoa que se levanta manhã às 6:30, que reza. Portanto, temos a oração de laudas, depois a meditação, a Eucaristia. Ao pequeno almoço, às vezes não, porque é preciso. Nós começamos as aulas às 8 aqui na escola. Há aulas, portanto, há acompanhamento dos alunos nas diversas atividades, também há almoço, como é normal, há horas diversas dependendo das possibilidades, terminam as atividades curriculares ali pelas 3:30, 4:30, 5, depende um bocado dos anos. Depois há tempo, eu como não dou aulas, acompanho professores, funcionários, pais, naquilo que as pessoas solicitam, como é normal. Daí a disponibilidade para estar na escola e acompanhar estes grupos de pessoas.
E esta hora? Oh, já almoçaste ou não? Até agora, boa tarde. Está bem, olha, mas o bom dia é para todo dia. Estás certíssimo. Tu estavas a decidir. Podes decidir como quiseres. Dá sempre bem. Tchau, até logo.
A escola salesiana não se fecha em si mesma e abre-se à comunidade. Uma escola que se transforma em casa familiar.
Sendo escola, nós formamos para a sociedade, como é normal, não é? E procuramos fazê-lo da melhor maneira, segundo a nossa perspectiva. Mas, ao mesmo tempo, temos aqui ao lado uma paróquia, não é? E esta ligação entre escola e paróquia para nós é fundamental e acontece. Para além disso, temos, há 2 anos para cá, temos desenvolvido um projeto a que damos o nome de Sol-Sal, Solidariedade Salesiana, que há um conjunto de parcerias, há um envolvimento e uma atenção às pessoas sobretudo das redondezas. Temos muitos miúdos até da escola, aqui de perto, que aqui ao sábado são acompanhados em ateliês e tudo isso. Portanto, e depois, desde que a escola abre de manhã até que fecha, lá para 7 ou 8 horas da noite, há um conjunto de pessoas que entram, que passam, que vêm, que jogam, não sei o que mais. As nossas obras sempre foram marcadas pelo centro juvenil, pelo acolhimento das pessoas, porque dizem alguns nossos alunos que a escola é uma segunda casa. E a palavra casa para nós é um termo muito, muito familiar, muito, porque Dom Bosco quis dar uma casa a tantos meios da rua, não é? E usar este termo é importante porque, na prática, quer dizer, não é só questão de sentimental, é a questão de que na casa há o espírito de família, há atenção às pessoas, há uma capacidade de compreensão, e são tudo dinâmicas e aspectos que me parecem determinantes no contexto da educação.
Histórias de vidas consagradas que apresentamos numa semana centrada na valorização de pessoas, projetos e instituições que pertencem aos Institutos de Vida Religiosa. Vida consagrada, solidária na esperança é o tema desta semana. E para nos falar do que marca esta iniciativa, temos connosco o Padre Manuel Barbosa, Presidente da Conferência dos Institutos Religiosos de Portugal, a CIRP, e a Irmã Maria Graça Guedes, das Irmãs do Amor de Deus. Padre Manuel Barbosa, com que objetivo se alargou esta celebração do Dia de Consagrado a toda uma semana?
Sim, o Dia de Consagrado celebra-se todos os anos, no dia 2 de fevereiro, mas este ano, pela primeira vez, os bispos portugueses, na última Assembleia, decidiram, sob proposta da Comissão Episcopal das Vocações e Ministérios, que celebrasse durante uma semana e que houvesse algumas propostas de leitura meditada da Palavra de Deus, proposta de vigília de oração, também a mensagem do Bispo, que é Presidente da Comissão, para durante a semana termos tempo para celebrar, para rezar, para pensar a realidade do consagrado.
Uhum. Vida consagrada, solidária na esperança, porque surge o tema assim formulado? São os dias de crise também, enfim, a reivindicarem sinais de esperança?
Pode ter a ver com alguma leitura da realidade. Aliás, a encíclica do Papa Caritas in Veritate inspirou também esta temática, mas em todas as iniciativas da CIRP, da Conferência dos Institutos Religiosos de Portugal, também na Europa, o tema da esperança, esta temática, este dinamismo, está presente em várias iniciativas. E o solidário, que é naturalmente uma atitude, um dinamismo essencial de toda a vida cristã, da vida humana, enfim, da vida consagrada, também atendendo à situação, que nós sejamos solidários entre nós e a partir de nós, como consagrados também para o mundo onde nós estamos inseridos.
Uhum. Irmã Graça Guedes, conte-nos o local onde trabalha, onde é religiosa e que sinal de esperança vai sendo para aqueles que consigo contactam.
Eu trabalho num bairro social, em Lisboa, numa zona carenciada, mais propriamente no bairro da Liberdade, onde temos uma escola desde a creche dos 3 meses ao 9º ano, e eu aí sou professora de primeiro ciclo, estou a lecionar com o 3º ano. E aí eu sou, portanto, além de ser profissional e professora e ensinar, também tenho como missão anunciar Jesus Cristo, levar esperança, alegria, conviver com aquelas crianças e dar-lhes também tudo aquilo que elas precisam para serem futuramente pessoas integrais, integradas também na sociedade.
Uhum. E sente que, sobretudo nesses ambientes com diferentes carências, a presença de institutos religiosos é um fator de desenvolvimento pessoal, desenvolvimento social também da comunidade?
Sim, eu penso, pelo menos nós ali somos queridas e desejadas naquela zona. E a nossa missão aí tem sido uma resposta fundamental para aquelas pessoas que já estão ali há muito tempo e que se sente uma evolução, um crescer, quer como pessoas, quer também a nível estrutural, físico, a nível humano, que já houve uma evolução. E também a nível espiritual, penso que é fundamental. E nós tentamos transmitir isso, dar uma educação integral que abarque todas as crianças e todas as famílias também.
Padre Manuel Barbosa, esta percepção que se tem da vida consagrada em Portugal acontece corretamente? Os portugueses sabem quem são os religiosos?
Bom, em 2004, num inquérito que foi feito, enfim, pela Universidade Católica, para estudos de sondagens, logo a primeira pergunta fazia-se aos portugueses se eles conheciam os frades ou as freiras com esta linguagem. Metade diziam que não. 5 anos depois fizemos um novo estudo qualitativo e percebemos, portanto, nas conclusões, que somos conhecidos, não é? Somos conhecidos pela nossa realidade.
Conhecidos, mas, se calhar, por aquilo que fazem.
Por aquilo que fazem e pelo ser. Há muito esta tónica mesmo nos resultados, dizendo que somos conhecidos pela vida que escolhemos, pelo espírito que nos anima, pela maneira como vivemos. há também esta referência ao ser. Mas dizem ao mesmo tempo, e os resultados desse inquérito apontam nesse sentido, dizem que nós nos damos pouco a conhecer. E dizem mesmo que é pena que não nos demos a conhecer a riqueza dos carismas que nós vivemos na nossa vida.
Isso foi um estudo feito no ano passado?
Sim, em 2009 encomendámos esse estudo e os resultados, os desafios que são lançados são sobretudo esses, para que nós sejamos, naturalmente, como sempre, autênticos na nossa identidade, na nossa maneira de ser, mas que sejamos testemunhas dessa vida que nós levamos, que não as guardemos encerradas nos nossos conventos, nos nossos espaços, mas que abramos como testemunho de vida aos outros, não para aparecer, enfim, para mostrar, mas para precisamente sermos sementes desta esperança que nós queremos.
Esse estudo, ele referia-se a quantas congregações e a que número também de religiosos, os que existem em Portugal?
Portanto, referia-se, é naturalmente a base de toda a totalidade,
é?
Os 139 institutos, sobre 7 mil religiosos e religiosas, à volta desse número. Depois há também institutos escolares que são consagrados, mas não estão presentes, digamos, na CIRP. Há também os mosteiros da clausura, portanto, da vida contemplativa. Mas este estudo abarcava todo este conjunto, apontando alguns institutos ou congregações de caráter mais, digamos, contemplativo, mais virados para a oração, se podemos dizer assim, e outros, a maioria, que são mais virados para a atividade apostólica.
E ouvimos neste programa, precisamente, um testemunho de um desses mosteiros de vida contemplativa e também quem está, por exemplo, no ensino, foi o caso da reportagem que mostramos neste programa. E, Irmã Graça Gredes, quando se trata de convidar as novas gerações para este estilo de vida, a resposta qual é?
Habitualmente, os jovens a quem nós convidamos já temos um percurso, já tem um percurso feito, o que significa que já nos vão conhecendo, não é? Não se faz um apelo assim, imediato. Há adesão. Agora, a dificuldade que existe é no seguir mesmo, ou seja, seguir a vida religiosa. Isso não é assim tão fácil.
Mas virem ter uma consagração para toda a vida.
Para toda a vida. Isso é que se torna complicado. Agora, ouvirem até nós, estarem connosco, ou gostarem dos nossos encontros, isso não é difícil. Também é assim, não é de multidões, é verdade.
E será este o tempo, enfim, de não pretender essas multidões,
e é este tempo
do contacto pessoa a pessoa?
É isso mesmo. Aí funciona muito mais e penso que os jovens que estão connosco e vêm aos nossos encontros não vêm. Vêm à procura de se encontrarem consigo, também com Deus e conhecerem-se melhor, mas às vezes o quererem comprometer-se numa vida de consagração não é assim tão fácil, porque há outras propostas, porque há hoje uma abrangência tão grande de iniciativas e de formas de se dar, que há muita dificuldade em entrar para a vida consagrada.
E a ousadia de uma entrega total para toda a vida
também não é fácil.
Não é fácil, cada vez mais nos dias de hoje,
claro.
Não é? Irmã Graça Guedes, sente que são novas também as solicitações daqueles que vos interpelam?
São, por exemplo, nós ali, na zona onde eu estou, é uma zona carenciada, bastante carenciada, e nós também sentimos a impotência de responder, por exemplo, às famílias, aos desejos, por exemplo, a falta de emprego continua a ser uma questão que a nós nos preocupa, porque a escola é paga e quando as pessoas não podem, não têm como fazer, como poder pagar, imediatamente tiram os seus filhos. Portanto, isso é uma preocupação para a própria escola. São formas de... Nós às vezes procuramos formas de responder a essas carências. Depois, também outra carência que encontramos é a parte espiritual. Sentimos que cada vez é mais difícil chegar, quer à família, quer também às próprias crianças, que têm outros valores, outras formas de estar, que prescindem com muita facilidade do espiritual.
Sem dúvida, um conjunto vasto de desafios para os consagrados em Portugal e no mundo. Agradeço-vos terem estado aqui neste programa. Muito
obrigado.
Bom dia. Muito obrigado. Tempo agora para os acontecimentos que marcam a atualidade da Igreja Católica, apresentados pelo jornalista Otávio Carmo.
O diálogo entre a fé e a ciência irá marcar as celebrações do Dia da Universidade Católica Portuguesa, que se assinala este domingo. Manuel Braga da Cruz, reitor da UCP, apresenta a instituição como uma universidade de investigação e não apenas de ensino. Este responsável sublinha na sua mensagem para a celebração que a Universidade Católica é uma casa de ciência e de fé para promover articulação harmoniosa entre ambas. A Diocese de Viseu antecipou a decisão sobre o destino a dar ao produto da renúncia quaresmal deste ano, que irá beneficiar desta feita a população do Haiti. Decisão semelhante já tinha sido tomada pelo Bispo do Algarve. A Diocese de Viseu informa ainda que, através da Caritas Nacional, já foram antecipadamente enviados 20 mil euros. A campanha Caritas Ajuda Haiti recolheu até o momento mais de 800 mil euros, valor a aplicar nas ações de emergência e reconstrução. Parte deste valor, aliás, já foi aplicado pela Caritas Haitiana, a qual adquiriu 272 tendas para mais de 1000 pessoas. Bento XVI confirmou que visitará o Reino Unido em 2010, 28 anos após a última viagem papal ao país, protagonizada em 1982 por João Paulo II. A data da estadia ainda não foi definida, embora seja provável que decorra em setembro, integrada na beatificação do cardeal John Newman. A deslocação de Bento XVI ao Reino Unido decorre de um convite feito pelo primeiro-ministro britânico a quando de uma audiência privada ocorrida em fevereiro do ano passado. Foi já publicada a primeira das edições digitais que em 2010 a Agência Eclésia irá dedicar ao Centenário da República. A apresentação científica dos acontecimentos de há 100 anos e os que nestes dias os assinalam são apresentados nessas páginas. Podem ser lidas em qualquer ecrã ou impressas e relidas em debates, tertúlias e reflexões. Em cada revista digital publica-se ainda uma entrevista com personalidades que têm conhecimento profundo dos acontecimentos de há um século, das questões que aí foram centrais e daquelas que, perdurando até os nossos dias, determinam o ser e o estar em sociedade.
Estes foram alguns acontecimentos eclesiais. Fique também a conhecer os que marcam a agenda da Igreja Católica nos próximos dias.
A 11 de fevereiro, a Igreja Católica assinala o Dia Mundial do Doente, uma iniciativa que se repete desde 1993, por decisão de João Paulo II. 2010 é um ano especial porque se comemora o 25º aniversário da instituição do Conselho Pontifício para a Pastoral da Saúde. Por isso, o tema da mensagem que o Bento XVI enviou a toda a Igreja refere-se a esta efeméride e pede que a Igreja esteja ao serviço do amor pelos enfermos e por todos os que sofrem. O estudo Ordens e Congregações Religiosas no Contexto da Primeira República vai ser editado pela Gradiva e lançado a 15 de fevereiro em Fátima. A obra foi coordenada pelos historiadores José Eduardo Franco e Luís Machado de Abreu, procurando o esclarecimento da verdade destes acontecimentos da história de Portugal, na qual se inserem a Igreja, as congregações e ordens religiosas, refere a Conferência dos Institutos Religiosos de Portugal. De 13 a 16 de fevereiro, milhares de jovens de toda a Península Ibérica e de vários outros países vão reunir-se no Porto para um encontro promovido pela Diocese e a comunidade de Tezé. Os jovens peregrinos chegam ao Porto no sábado de Carnaval e são acolhidos em casas de famílias da região. Dom Manuel Clemente revela que o convite à comunidade ecuménica visa uma reflexão sobre as fontes da alegria. Para o Bispo do Porto é importante oferecer a experiência de uma alegria que deixe um rastro de otimismo e de paz. O 11º Colóquio Nacional de Paróquias, subordinado ao tema Transmitir a Fé, realizar-se-á nos dias 12 e 13 no Seminário dos Padres Comunianos em Coimbra. A alegria de viver a fé, condição para poder transmitir, e as respostas à angústia fundamental do mundo de hoje, a alegria da fé, são os temas das conferências, complementadas por um painel, onde serão abordadas experiências de transmissão da fé. No contexto dos preparativos da visita de Bento XVI a Portugal, a Conferência Episcopal Portuguesa irá publicar uma nota pastoral no próximo dia 9 de fevereiro.
Estes e muitos outros acontecimentos passam pelas emissões Eclésia, tanto aqui na Antena 1 como no programa da RTP2. Eles estão também online em www.agencia.eclésia.pt, um portal de informação religiosa com apontadores para os diferentes dinamismos e projetos da Igreja Católica. Passe por lá. Votos de um ótimo domingo e até amanhã, se Deus quiser.